Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus desta igreja, Senhor, autêntico Deus, Deus da verdade, Senhor, altíssimo e tremendo, Pai, Deus santo e maravilhoso, Senhor, que está no meio de nós, que anda pelo meio da tua igreja, Senhor da glória, Pai, que fala aos nossos ouvidos, Senhor, que fala aos nossos corações, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós agora, Altíssimo e Tremendo, Senhor. Te peço, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, fale alto, Senhor, aos nossos ouvidos, fale alto aos nossos corações, Senhor, que tu ecoes, Senhor da glória, Pai, em nós agora, Senhor de toda a glória, com a tua palavra santa e maravilhosa, Senhor Deus. Pai, usa-me, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor da glória. Toca nos meus lábios, Senhor, toca nos meus ouvidos, Senhor, toca no meu coração, Senhor Deus Todo-Poderoso, toca na minha mente, Altíssimo, Tremendo, Pai, para que eu seja completamente dominado por ti agora, pelo teu Espírito Santo, maravilhoso e fiel, Senhor da glória, Pai. Fala conosco, Altíssimo, glorifica o teu nome agora, Senhor, somente para a tua glória e somente para a tua honra neste lugar, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja exaltado. Irmãos amados, lemos aqui uma história muito interessante, porque nas nossas vidas essa situação que aqueles dois bandidos, né, aqueles dois malfeitores, como diz a Bíblia, passaram ali, eventualmente acontecerá nas nossas vidas diversas vezes, e muitas vezes situações parecidas com essa que esses malfeitores viveram e que Jesus vivenciou ali também, já na cruz, próximo da sua morte, já, né, estava ali sofrendo já as dores e angústias daquele momento. Mas nós vemos dois homens que eram malfeitores, que não tinham, que o lugar deles era ali mesmo. O lugar daqueles homens era ali na cruz, pregados, né, cumprindo ali a sentença da lei de Moisés, que determinava que todo homem que fosse pendurado na cruz seria considerado maldito, e era um castigo terrível ser pendurado na cruz, morrer crucificado ou enforcado, né, tinha o mesmo efeito, né, quem passava por isso era considerado maldito. Por isso que Jesus teve que ser crucificado, para levar na cruz as nossas maldições. Mas nós vemos ali situações parecidas com as nossas, né? Deveríamos estar na cruz, éramos amaldiçoados por Deus, por conta do pecado de Adão e Eva, que foram ali as duas primeiras pessoas na Bíblia que tiveram a opção de decidir, como aqueles dois ladrões tiveram a opção de decidir ali, aquela situação difícil que estavam vivendo. E Adão e Eva, duas pessoas, tiveram ali a oportunidade também de decidir, ou os dois pelo bom caminho, como decidiram os dois pelo mau caminho, ou um dos dois ter decidido efetivamente pelo bom caminho. E nós vamos viver situações parecidas nas nossas vidas de forma efetiva. Diversas vezes na nossa vida nós vamos ter que decidir que caminhos nós vamos seguir, que decisões nós vamos tomar, se nós vamos seguir aquilo que Deus diz, seguir a palavra do Senhor, se nós vamos reconhecer os nossos erros na presença de Deus, pedindo a Ele, né, que tenha misericórdia de nós, como aquele ladrão, né, que reconheceu os seus erros e achou justa ali a condenação pelas quais eles estavam passando, a sentença pelas quais eles estavam passando. Né? Nós, muitas vezes, teremos que passar por essas situações e nós vamos ter que decidir efetivamente por Cristo, pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, honrar aquilo que Deus falou, identificando, né, e desejando que as coisas dele se manifestem nas nossas vidas de forma constante. Você quer ver exemplos? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né, que é muito comum o povo de Deus vivenciar. Você quer ver um dilema da igreja que muitas pessoas vivem pelo menos uma vez por mês? Vou dizimar ou não vou dizimar? É. A igreja ouve pouco o pastor falando sobre isso, porque existe uma ministração específica sobre dízimos e ofertas, e Deus tem se usado muito dessas ministrações para tocar no coração das pessoas. Mas muitas pessoas estão se equivocando e errando no seu dia a dia, né? E não se dão conta disso, que é uma decisão que elas estão tomando. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque é um exemplo clássico, que é um exemplo evidente no meio de qualquer igreja, esse contexto que eu estou falando. Das pessoas terem que decidir pelas coisas de Deus ou não de Deus, né? Das pessoas terem que decidir obedecer ou não obedecer. E muitas vezes as pessoas estão passando por essa situação, indo pelo outro lado, né? Caminhando pelo outro lado e estão percebendo, estão anestesiando a si mesmas. Estão anestesiando a si mesmas, se confortando, né, com não sei o quê, né, talvez se confortando, né, que a maioria da igreja não pratica, a maioria da igreja não faz, a maioria da igreja não passa por isso. E aí as coisas ruins se tornam na vida da pessoa, né, como se fosse assim um círculo vicioso, né? Vai. Está sempre no mesmo lugar. Anda, luta. Está sempre no mesmo lugar. É? Sempre da mesma forma. É um círculo vicioso. E você, irmãos, o grande exemplo para nós, o grande modelo para nós é a Bíblia. O grande modelo para as nossas vidas é a Bíblia. Se você olhar o primeiro exemplo que Deus nos deu de decisões que o homem, que duas pessoas tiveram que tomar, né? O primeiro exemplo foi Adão e Eva, que tiveram realmente grande oportunidade de negar a voz do diabo e dar ouvidos à voz de Deus. Mas os dois resolveram, de comum acordo, né? Escolher o mau caminho. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar depois outro exemplo, muito próximo, de Abel e Caim, que tiveram também o poder de escolha. Eram dois irmãos que tinham ali o poder da escolha, de oferecer ao Senhor o melhor do que eles poderiam oferecer. Um deles, Abel, decidiu pelo melhor, decidiu que ele deveria oferecer o melhor. Seu irmão Caim decidiu que ele deveria oferecer ali algo superficial, algo, né, que não tinha sentido espiritual para Deus. E as consequências daquelas duas decisões vieram a trazer também grandes reflexos para a humanidade. Nós, compreendendo todas essas coisas, entendendo todas essas coisas, irmãos, deveremos refletir, sim, devemos refletir, sim. Porque, né, assim como Abel e Caim tiveram que decidir, e os dois eram irmãos e foram doutrinados da mesma forma, e decidiram de forma diferente, assim está acontecendo com muitas pessoas que poderiam estar decidindo de forma diferente as atitudes pelas quais estão praticando ou os compromissos pelos quais essas pessoas têm diante de Deus ou a sua própria fé diante do Senhor ser exercida de forma diferente. Por que que eu estou falando isso, irmãos? Por que que eu estou tratando essa questão hoje? Porque Jesus veio ao mundo, nasceu de uma virgem, cresceu e viveu como um homem até ali os seus 20, 29, 30 anos de idade, começou o seu ministério depois, já com poder e graça de Deus se manifestando através das palavras de Jesus Cristo e das atitudes de Jesus Cristo, mas ele veio com um propósito, de consertar o caráter do homem, de consertar a corrupção que Satanás trouxe para a alma do homem, de consertar aquilo que Satanás corrompeu de Deus, porque os pensamentos de Deus jamais poderão ser impedidos, e eles não serão impedidos. Mas Jesus teve que vir para consertar todo o dano que aquela atitude daquelas duas primeiras pessoas fizeram acontecer para todos nós, Adão e Eva. E se ele veio, se ele teve que vir para consertar tudo isso, é algo muito forte, aquilo que nós não podemos deixar voltar a acontecer nas nossas vidas, porque Jesus já veio, já foi crucificado, já nos limpou, já lavou os nossos pecados com o seu sangue carmesim, já nos deu vestes brancas, embranquecidas pelo seu sangue, já purificou os nossos pecados, transformou os nossos pecados em brancos como a neve, conforme diz a Bíblia, Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, disse o Senhor, ainda assim eles se transformarão em brancos como a neve. Foi a palavra que Deus disse a Isaías, nos primeiros versículos do livro de Isaías, ele deu essa palavra de conforto para nós, desejando o arrependimento e a conversão, a mudança, e dizendo aquilo que ele faria. E ele fez, ele já fez por nós. Não podemos retroceder, não podemos voltar, não podemos ali nos equivocar, assim como Adão e Eva, por decisão próprios, eles abdicaram ali de obedecer a Deus para ouvir a voz do diabo. Não deixe isso acontecer contigo, lute para que os valores de Deus sejam perseverados nas suas atitudes e que as pessoas que estão ao seu redor encontrem Deus na sua vida, encontrem Cristo na sua vida, irmãos amados, encontrem o Senhor, nas suas palavras, que as pessoas encontrem o Senhor nos seus olhares, que as pessoas encontrem o Senhor nas suas atitudes, para que, o nome de Deus seja glorificado e muitas vidas sejam tocadas por aquilo que você é, por desejarem e quererem esse mesmo Deus que está ao seu redor. Essa semana foi uma semana, muito triste para mim, porque eu ouvi coisas de pessoas que deveriam estar ali manifestando a glória de Deus, e ouvi pessoas blasfemando contra o Senhor, pessoas que têm convertidas há longo tempo já, e eu pedi misericórdia, Deus, o Senhor tem misericórdia dessa vida, porque te conhece, está falando coisas, que são verdadeiras blasfêmias contra o Senhor, atirando contra Deus, algo que elas deveriam ter cumprido e não cumpriram, Não são dessa igreja, mas é um reflexo, irmãos. Isso é um reflexo da verdadeira fé das pessoas, ou da visão que elas têm de Deus, transformando Deus em escravo e se transformando em senhor de Deus, querendo ser senhores de Deus, né? E se Deus não faz aquilo que desejam, as pessoas se entristecem, as pessoas se revoltam e as pessoas saem da presença do Senhor de forma muito fácil, ou têm uma vida, né, superficial diante do Senhor, cumprindo rituais e rituais e rituais e rituais, porque aprendeu que é importante, né, o ritual. Não lute, decida-se verdadeiramente, né, pelo Senhor Jesus, a todo instante, a todo momento, para que a glória de Deus se manifeste em você. Para que a glória do Senhor esteja ao teu lado, sabe? Para que você possa viver a grandeza do Espírito Santo de Deus. Você quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo de decisões que pessoas tiveram que tomar, né? José e seus irmãos. José e seus irmãos, José profetizava aquilo que Deus falava e os seus irmãos se levantaram contra José e o venderam para ser assassinado, para ser morto, por mercadores. José, sempre na presença do Senhor, foi honrado pelo Senhor. E os seus irmãos quase morreram de fome, por conta do seu equívoco, do seu erro, e só pela misericórdia de Deus e pela misericórdia de José é que foram sustentados, porque José, como governador do Egito, na sabedoria que Deus lhe deu, né, guardou alimentos para uma grande seca que houve ali na região e não existia alimento em nenhum lugar, a não ser no Egito, que José era governador. Nós temos que considerar tudo aquilo que Deus nos mostra na Bíblia, para que nós não possamos errar, para que nós não erremos, para que Deus possa manifestar da glória dele sobre as nossas vidas. Se você olhar esse trecho bíblico, irmãos, se você olhar essa palavra que nós lemos aqui, dos dois bandidos, né, dois malfeitores que estavam crucificados com Jesus na cruz, da atitude daquele homem, né, que ouviu as palavras do Senhor Jesus, deu ouvidos a ele e entendeu que ele era um pecador e ele clamou ao Senhor para que ele tivesse misericórdia dele, para que se lembrasse dele quando viesse o reino de Jesus. Olha só, irmãos, na cruz, o homem estava sofrendo também. O homem estava ali necessitando de ajuda extrema. O homem estava necessitando de socorro. De socorro, como outro ladrão também estava necessitando de socorro, né? E a nossa atitude em relação a Deus, quando nós estamos precisando de socorro, muitas vezes é de ordenar a Deus: ah, Senhor, né? Faz para mim, Senhor, porque tu não está fazendo para mim? Eu estou precisando tanto de ti, estou precisando tanto da sua ajuda, me socorre, Senhor. Mas não com um espírito de dependência, como, né, a fé dos discípulos de Jesus quando estavam no barco, né, no barco com a tempestade, quando clamaram ao Senhor Jesus que estava no barco, só que eles disseram uma palavra terrível, né, quando eles pediram socorro, e nós temos que pedir socorro mesmo, mas os discípulos do Senhor disseram uma palavra terrível e fundamental para que Jesus os chamassem homem de pouca fé, quando eles disseram assim: Senhor, nos socorre, porque nós vamos perecer. Jesus estava no barco. Nós devemos buscar a Deus, pedir socorro, acreditando que Ele está no barco. Senhor, tu estás no barco, socorre-me e eu serei salvo. Socorre-me e eu serei curado. Socorre-me, né, e eu terei alívio. Nós devemos controlar o nosso ser, o nosso ego, as nossas emoções, porque quantas vezes Deus, ele nos rejeita por conta da forma pela qual nós estamos inquirindo algo dele, transformando-o verdadeiramente no nosso escravo. Jesus é o nosso Senhor. Ele tem autoridade máxima nas nossas vidas. Ele tem autoridade máxima sobre todas as coisas. Se ele não desejar, ele não vai fazer. Se ele não desejar, ele não vai fazer. Se ele não encontrar em você um caráter moldado segundo aquilo que ele entende como correto, ele não vai fazer. Porque ele estaria indo contra a palavra dele. Né? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, mas o nosso coração fala muitas coisas a Deus. Na nossa imperfeição, o nosso coração fala a Deus. Na nossa imperfeição, o Senhor olha no nosso coração e entende aquilo que nós somos. Por isso, irmãos, que as palavras para Deus muitas vezes são pouco importantes, porque Deus está sondando o coração e encontrando a verdade do coração. Né? Às vezes a boca fala, né? E o coração não está dizendo nada daquilo, muito pelo contrário. Você deve ter um coração voltado para Deus, as suas palavras têm que ser verdadeiras, as tuas atitudes têm que representar o teu coração, porque Deus conhece o teu coração. Além de conhecer as tuas palavras, Ele conhece a tua mente e conhece o teu coração. E é por isso que muitas vezes as pessoas são abençoadas, independente dos seus defeitos, daquilo que precisam melhorar, porque Deus conhece o coração, e é por isso que muitas pessoas não são abençoadas. Porque Deus conhece o coração. Porque Deus está vendo a intenção verdadeira da pessoa. A pessoa está ali pecando, e está, né, pedindo perdão a Deus pelo seu pecado, e na sua mente está dizendo, vou fazer de novo, porque é bom. Né? A pessoa está pedindo perdão a Deus, mas está maquinando fazer de novo, já está maquinando fazer de novo, e Deus conhece tudo isso. Como Deus perdoará aquilo que não representa um pecado arrependido? Deus conhece o coração. É, as pessoas maquinam coisas e acham que Deus se deixará envolver por palavras ou por rituais, quando Deus se deixa envolver por um coração quebrantado, né? Jesus, Deus, inclusive Deus, retrocedendo ali na época de Moisés, dos reis de Israel, Deus sempre, ele abominou ali aquilo que não era verdadeiro. Deus dizia de forma clara e clássica, através dos seus profetas, dizendo, circuncidai os vossos corações. Né? Circuncidai os vossos corações e não somente, né, parte da vossa carne. O Senhor falava isso porque o pessoal estava ali fazendo coisa, se circuncidava, ou seja, se consagrava a Deus, dizia que era do Senhor, mas o coração estava distante do Senhor, né? E o Senhor falava, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero a circuncisão do coração, eu quero um coração voltado para mim, eu quero um coração separado para mim. É isso que Deus falava, é isso que Deus gritava no meio do povo, e o povo estava lá fazendo lá a circuncisão lá, né, do prepúcio masculino, como um ritual, seguindo uma lei. Só que a lei tinha um sentido espiritual que eles não compreendiam, que a circuncisão simbolizava a separação, né, mas não como um ato isolado, mas a separação do corpo todo. Não só do pênis do homem, mas do corpo todo, da atitude, do coração, da mente. Né? Deus, ele desejava isso quando estabeleceu aquilo como marca no corpo, para que o homem estivesse ali, né, dizendo, eu sou do Senhor. Mas diziam, eu sou do Senhor, naquele momento, e depois se esqueciam daquilo que fazia, daquilo que tinham feito de compromisso em relação ao Senhor. Irmãos, deixe Deus trabalhar na sua vida de forma efetiva. Já parei de falar isso nessa igreja faz tempo, mas o nosso desejo é ver as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nosso desejo para a sua vida aqui é que você seja uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, com muitos dons espirituais, cheia de dons espirituais, que você seja uma pessoa que ouça a voz de Deus durante as suas orações, que você seja uma pessoa que está atenta né, aquilo que Deus deseja e faz aquilo que Deus deseja, porque Deus fala e você faz, você cumpre, né? Nós queremos ver as pessoas transformadas verdadeiramente para que sejam salvas. Para que sejam salvas, irmãos, porque a salvação é algo que só Jesus consegue identificar em nós. Só Jesus sabe, né, verdadeiramente quem está salvo hoje. Se acontecesse a volta do Senhor, só o Senhor Jesus saberia quem está salvo hoje aqui. E nós queremos que você diga para o Senhor, todos os dias da sua vida, lembra-te de mim, Senhor. Quando vieres o teu reino, lembra-te de mim quando vieres o teu reino, para que Deus possa responder com a glória dele na sua vida. Jesus, ele falou algo importante, ele deu uma resposta para o ladrão, né? Para o malfeitor. Vamos chamar o malfeitor de bonzinho? Para o malfeitor bonzinho? Vamos chamar o malfeitor de convertido, né? Ele deu uma resposta para o malfeitor convertido. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a autoridade de Jesus. Só ele pode salvar. Só ele tem autoridade, porque foi dada por Deus a ele. Só ele tem autoridade. Ninguém mais tem autoridade, né? Se você olhar o livro de Apocalipse, você vai ver ali, né, que Deus mostrou um livro... João, que estava selado, e ninguém tinha o direito de abrir o livro, e João ficou desesperado e começou a chorar, porque ninguém podia abrir aquele livro que estava selado. Ninguém podia, estava selado o livro, e foi mostrado para ele o livro, e ele começou a chorar, e aí falaram assim: não, tem um que pode abrir, tem um que tem autoridade para abrir este livro, que é o Cordeiro de Deus. Só Jesus pode salvar. E através das nossas atitudes em relação a Jesus Cristo, que vai gerar a salvação para as nossas vidas ou não. Né? Eu, todas as vezes que eu medito na palavra do Senhor, e que eu vejo ali as palavras de Jesus sobre salvação, eu me sinto assim, completamente incapaz de entender o tamanho desta grande obra. Eu me sinto completamente incapaz de entender, né, o que determinadas atitudes farão as pessoas perderem a salvação. E todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor e vejo a Bíblia, eu sinto cada vez mais, eu vou usar uma palavra aqui, irmãos, forte para você entender, mas eu sinto um incômodo muito forte, eu sinto como se fosse um desespero muito forte de olhar para a igreja de Cristo hoje, né? E colocar as palavras de Jesus na frente da igreja. E entender que muitas pessoas poderão perder a sua salvação, não estão compreendendo isso, né? Já pregamos aqui domingo passado, eu já preguei, né, muitas vezes aquilo que eu já falei aqui, né, da dificuldade que é as pessoas amarem a Deus sobre todas as coisas. Já falamos isso inúmeras vezes aqui, já falamos da porta estreita, já falamos do caminho estreito, já falamos das parábolas das 10 virgens, sendo 10 virgens, 5 não conseguiram entrar, 5 não foram recebidas pelo noivo, e quando bateram na porta o noivo falou: não conheço vocês, não conheço vocês. Já falamos aqui, já pregamos nesse púlpito, né, a parábola, a história das bodas, aonde um, né, tentou entrar no banquete sem as vestes brancas, e o senhor da festa, o pai do noivo, falou assim: quem é esse? Quem é esse que está aqui sem as vestes brancas? Levai-o para fora, levai-o para fora. Nós, irmãos, não podemos ignorar a palavra. Eu sempre falo assim, eu falo para mim mesmo assim, né? Como eu falei para vocês, como Deus ele é justo, ele vai fazer justiça sempre, e a nossa sabedoria ela é vã, ela não consegue atingir a sabedoria de Deus, e como a justiça de Deus ela é soberana sobre todas as coisas, Deus vai agir com justiça sempre. A única coisa que eu faço é o seguinte, na minha vida e para a igreja, eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que pregar a palavra porque um dia Deus pode chegar para mim e falar assim, você não falou, estava escrito, você não falou. Estava escrito e você não alertou. Estava escrito. E você ignorou. E você fantasiou. Eu não quero passar por uma situação parecida com essa em relação ao meu Deus. Eu prefiro transformar a minha vida no rigor que é a palavra do Senhor, para ter a convicção de que eu serei salvo, do que eu enfrentar a dúvida, né? De determinadas atitudes, ter que voltar para buscar óleo para minha lâmpada e perder a oportunidade da salvação. A salvação foi o motivo da vinda de Jesus Cristo nesse mundo. A salvação foi o motivo de Deus ter mandado Jesus para este mundo. Para Jesus nascer como homem, viver como homem, sofrer aqui coisas terríveis, para que nós pudéssemos ser salvos, religados a Deus. Se fosse algo muito simples, Deus não faria nada disso. Se fosse algo que o homem pudesse resolver, Deus não precisaria ter mandado Jesus. O homem poderia resolver. E nós estaríamos ali nos encontrando com Deus de forma muito fácil. Você quer ver um outro exemplo? Outro exemplo que eu acho terrível. Terrível para as igrejas. Não estou falando dessa igreja não, para as igrejas, irmãos. Olhe de forma genérica. Olhe o que está acontecendo com o povo de Deus hoje em dia. Sabe? Deus visitava o homem no paraíso. Adão e Eva, todos os dias. Deus se apresentava a Adão e Eva para conversar com eles na virada do dia. Não era assim que Deus falava? Né? Acho que foi o Cris que falou isso semana passada, né, Cris? Ou na pregação dele, não sei. Não lembro. Foi, né? Deus visitava o homem todos os dias para conversar com ele. Mas o homem, hoje, não dá ouvidos a essa visita que Deus faz todos os dias. Deus quer conversar conosco todos os dias. Deus não mudou o coração dele. Irmãos, Deus não mudou o coração dele. E Deus quer conversar conosco, só que o homem não vai. Deus aparece para conversar e o homem não está lá. Deus aparece para falar e o homem não está lá. Deus aparece, né, para se manifestar e o homem não está lá. Tem uma passagem bíblica muito forte. Tem uma passagem bíblica assim, que me impressiona muito. Foi quando Deus desceu no Monte Sinai para falar com Moisés. E a Bíblia diz que o Monte Sinai tremia e ardia em fogo, e Deus proibiu que o povo se achegasse a determinado perímetro, senão seriam consumidos por causa da santidade que estaria naquele lugar e por conta daquilo que o povo era. Não podiam entrar e Deus fez Moisés, Deus chamou Moisés no monte, falou com ele, agora você desce e fala para esse povo que eles não podem chegar perto, né? Deus chamou Moisés para subir no monte. Um velhinho de 80 anos, lá vai Moisés, e Deus, agora você desce, fala para o povo para eles não subirem aqui, para eles não chegarem perto do monte, senão eles serão consumidos. Deus tem jeito de falar conosco, irmãos. Né? Deus não manda o WhatsApp. Quando Ele quer falar conosco, Ele nos chama, fala, nem que você tenha que depois fazer alguma coisa e voltar. Deus tem desejos sobre a nossa vida, mas as pessoas não estão dando valor. Deus continua sendo o mesmo e as pessoas não estão entendendo isso. Estão deixando a sua vida pessoal, deteriorarem a sua vida espiritual. Né? As pessoas hoje, e eu lembro por mim quando eu trabalhava, assim, quando eu era mais jovem, né? Depois eu trabalhei numa empresa muito grande, americana, durante muitos anos, e eu fui gerente dessa empresa com 26 anos de idade, muito jovem, né? E eu era tão jovem, né, para ser o gerente dessa área, de uma das áreas mais importantes da empresa, que um diretor me chamou e falou assim, ó, eu vou te colocar como gerente, mas é só por 3 meses, viu? Eu tinha medo de tirar um bom supervisor, né, e transformar num péssimo gerente. E ele falou, vou te colocar como gerente 3 meses, depois eu vou decidir o que eu vou fazer com essa área. Mas eu fui gerente muito jovem. E na minha juventude, né, na minha juventude como gerente, eu agia de uma forma assim mais ímpeta, né, de forma mais ímpeta. Com mais ímpeto, agia com mais ímpeto em determinadas decisões, graças a Deus, nunca me equivoquei nas minhas decisões, no meu trabalho, mas eu era mais arrojado, eu era uma pessoa assim que, né, tomava decisões e decisões assim muito rápidas, né, e que envolviam muitas pessoas, mudanças grandes. Graças a Deus, Deus guardou para que eu, né, não tomasse decisões erradas, mas na medida em que você cresce, você adquire experiência, você acaba ficando assim uma pessoa assim, né, que pesa mais as coisas, né? Você acaba se transformando em uma pessoa assim que você toma mais cuidados, você olha. Coisas, assim, detalhes que você não olhava anteriormente, você se importa com coisas que você não se importava anteriormente, porque você acaba adquirindo experiências a cada situação, a cada momento, e a idade traz também uma maturidade diferente para as nossas vidas, a idade traz uma maturidade importante para as nossas vidas, por isso que Deus, Ele sempre falou na Bíblia, né, que as cãs, né, os cabelos brancos, são sinal de sabedoria, porque isso verdadeiramente acontece. E você que é crente há muitos anos, você que é crente já há muito tempo, você tem que ser uma pessoa madura. Você tem que ser uma pessoa madura em relação às coisas que são de Deus. Você não pode mais agir como se você fosse, né, um gerente de 26 anos, um gerente de 28 anos. Você tem que ser uma pessoa que age de forma madura em relação a Deus, em relação às coisas que são de Deus. E Deus vai exigir isso de você, porque Deus vai te dando oportunidades de comportamento, né, que você antes não se importava porque você não conhecia direito, mas você começou a conhecer direito o Senhor. Você sabe os valores que Ele tem. E, portanto, você deve o quê? Agradar o seu Senhor. Você deve se preocupar com aquilo que ele pensa de você. Não se preocupe muito com o que o homem pensa de você, porque se você se preocupar com aquilo que Deus pensa de você, muitas pessoas vão te admirar por causa das suas atitudes, porque você se importa com aquilo que Deus pensa de você. Transforme-se. Aproveite esse final de ano, né? Aproveite esse final de ano onde nós vamos nos apresentar diante de Deus e que hajam mudanças radicais, sabe? Eu não estou dizendo que, né, existe aqui muitos problemas, não, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas que estão aqui na igreja hoje têm um coração voltado para Deus. Eu acho que as pessoas têm um coração voltado para Deus. Só que esse coração voltado para Deus chega em determinado momento que ele, né, não tem força sozinho para promover as mudanças. Tem que ser você. Você tem que lutar, né, na sabedoria, no entendimento que Deus te dá, para que esse coração voltado para Deus seja um coração cheio de Deus. Seja um coração cheio de Deus, para que a grandeza dele se manifeste em você. Nós teremos algumas mudanças na igreja em 2019, e você poderia estar trabalhando para Deus em 2019 aqui na igreja. Sabe, nós temos ainda poucos departamentos por conta, né, daquilo que, do estágio que está a igreja, mas nós temos o louvor. Talvez você pudesse estar no louvor. Nós temos a escola das crianças. Talvez você pudesse ser um professor, uma professora das crianças. Nós temos um diaconato. Quem sabe você pudesse ser uma diaconisa ou um diácono. Quem sabe... Quem sabe, você deveria saber e você deveria se motivar, sim, a trabalhar para Deus. Você deveria, sim, se motivar a fazer algo para o Senhor, para que você tenha o prazer de servir ao Senhor de forma efetiva. Efetiva. A diaconisa Dorenice, ela ia nos hospitais toda semana. Por que não ter alguém que vá junto com ela no hospital aqui de Itupeva? Orar pelos enfermos que ali estão? Por que não? Por que não fazer esta obra? Por que não? Quantas coisas você pode oferecer a Deus? Estou falando exemplos também. E outras coisas mais que Deus pode tocar no teu coração. Né? Eu estava falando da minha juventude. Eu trabalhava muito, na minha juventude, trabalhava muito mesmo, sabe? Era ligavam de madrugada, tinha uma empresa de processamento de dados, processava informações de empresas muito grandes e às vezes dava algum problema, me ligavam para eu decidir o que eles deveriam fazer, né? Se continuavam, se não continuavam, se começava do começo, se não fazia mais nada, porque de manhã precisaria estar tudo funcionando para as empresas acessarem os dados online. E ligavam de madrugada. Olha, aconteceu isso, o que nós fazemos? E eu tinha que decidir, às vezes tinha que acionar outras pessoas para consertar o problema. Trabalhava muito. Eu sei que você trabalha muito. Mas trabalhe muito para Deus também. Trabalhe muito para Deus também. O mesmo esforço que você faz na sua vida profissional, faça para Deus. Deveria ser maior. Mas o mesmo esforço que você faz na sua vida profissional, faça para Deus. O mesmo esforço. Às vezes, você não vai conseguir fazer, mas o teu esforço aconteceu. O mesmo esforço que você faz para tantas coisas na sua vida pessoal, que você faça para Deus. Que você faça para o Senhor, né? Porque não é igual. Não é igual. Não é igual. E isso já é um defeito das pessoas em não colocarem Deus em primeiro lugar. Né? Por que que eu estou abrindo meu coração aqui hoje sobre realidades que acontecem no meio da igreja, de forma genérica, de novo, e que as pessoas às vezes estão se enganando e se iludindo, achando que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. É? Que você escolha sempre aquilo que é correto. Que você escolha sempre Deus. Que você se lembre que apesar da nossa imperfeição, nós podemos nos achegar a Deus e dizer, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. E você vai ser abençoado pelo Senhor. Não esqueça das decisões, exemplos bíblicos que nós falamos aqui hoje. E seja aquele que escolheu certo, para a glória de Deus. Amém?